quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
As vozes dizem esta varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
É no ensino básico que as crianças têm contacto com o mundo das letras. Começam a aprender a decifrar o alfabeto e a descobrir por si as histórias que os livros encerram. Nos primeiros anos de vida, pais, avós, tios leram-lhes histórias, muitas com diálogos. Páginas de Português falou com a professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigadora do Celgail Tech de Coimbra, Mafalda Mendes, que procurou saber a resposta à pergunta: por que pedimos aos alunos a escrita de diálogos?
Na verdade, verifica-se que, e eu digo que se verifica através da leitura dos pedidos, dos estímulos dados nas provas de frição, nos exames do primeiro ciclo, portanto, verifica-se que com alguma frequência é solicitada à criança produzir um texto que tem um diálogo ou que é ele próprio apenas um diálogo. Portanto, isso significa que no contexto do ensino do português se dá importância à escrita de diálogos. E eu faço essa pergunta, porquê? Porque normalmente, quando nós pensamos que vamos ensinar a escrever, e se pensarmos no que é que são os textos do futuro que a criança vai precisar de produzir na escola, o diálogo não está presente nesse tipo de textos, não é? Portanto, o diálogo é, por definição, um tipo de texto que acontece na oralidade, na conversação entre as pessoas. Por isso é a minha pergunta, porque é que os professores, se é que os professores têm presente as razões que os levam a pedir esta tarefa às crianças?
E têm?
Isso é preciso perguntar aos professores. Eu nunca vi, na minha pesquisa, nunca vi textos que explicitamente apresentem razões, fundamentação, para a escrita de diálogos. A leitura dos programas do ensino do português, e neste nível de ensino, no primeiro ciclo, porque não sei, eu trabalho sobre a escrita no primeiro ciclo, essencialmente. Nos outros ciclos, progressivamente, essa figura do diálogo vai desaparecer. No primeiro ciclo, é feita referência específica à produção de diálogos, ou sob a forma de banda desenhada, ou principalmente a banda desenhada, que é muito, mas muitas vezes também produção de diálogos, apenas, sem maior especificação. Normalmente aparece associada, de forma mais ou menos implícita, à questão da pontuação. O meu trabalho sobre esta questão da escrita de diálogos partiu de um trabalho de observação de sala de aula no primeiro ciclo, ao longo de 3 anos. Portanto, fui observando uma mesma turma e as tarefas de escrita, como as crianças a concretizavam, aquilo que o professor ia solicitando, e durante esse trabalho verifiquei a presença do diálogo e a insistência do professor na produção de diálogos, muito orientada para a questão da explicação dos usos da pontuação. Mas isso não está escrito em sítio nenhum, ou seja, eu nunca vi escrito de forma clara que se pede às crianças para escrever diálogos para treinar o uso da pontuação.
Ou seja, então não há nenhuma diretriz nos programas, por exemplo?
Os programas pedem, ou nos descritores de desempenho esperados, os programas, falar dos programas também é um bocadinho difícil, porque, quer dizer, hoje temos um programa, há um ano tínhamos outro, há 7 ou 8 anos tínhamos outro e, portanto, há também uma história a fazer a esse nível. Atualmente, os programas que são atualmente as aprendizagens essenciais, é assim que se chama, há de facto no primeiro ciclo uma menção à capacidade de escrever bandas desenhadas. Portanto, ocorre a figura da banda desenhada. Mas este documento das aprendizagens essenciais é muito menos expandido do que os anteriores textos programáticos. Nos anteriores textos havia, e nomeadamente no de 2009, portanto, havia uma referência mais explícita à questão da escrita de diálogos e ao seu eventual cruzamento com as questões da pontuação. Também o cruzamento com as questões da formalidade e informalidade do discurso. E fica-se por aqui. E, a meu ver, isto é uma abordagem extremamente pobre à questão da escrita de diálogos como tarefa introdutória das aprendizagens da escrita. O meu trabalho, portanto, no meu trabalho eu observei outras coisas e que vão muito para além daquilo que está nos programas e que diz respeito, portanto, à pontuação e à formalidade e informalidade.
Mafalda Mendes, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigadora do CELGA ILTEC da Universidade de Coimbra. Florestas submersas, Rodrigo Leão.
Quantas palavras? Varanda larga, habitada pelas palavras. Falar com rigor da máquina do...
Na crónica desta semana, a professora Margarita Correia reflete sobre a convivência das línguas no mundo.
A expansão da língua portuguesa na generalidade dos países africanos que a têm como língua oficial tem-se feito à custa das demais línguas faladas nesses países. É isso que nos mostram os dados dos censos que vão surgindo. Não se trata de um fenómeno novo. É frequente a língua mais forte, entenda-se, a falada pelos mais poderosos, acabar por enfraquecer ou mesmo levar à extinção as línguas das comunidades com menos poder. A este fenómeno chama-se glotofagia e está suavemente documentado. A glotofagia não é, porém, inevitável. Nos últimos anos, temos aprendido que a aplicação de políticas linguísticas adequadas pode atenuar significativamente o processo. Tais políticas passam pelo reconhecimento da importância das línguas mais frágeis, pelo reforço do seu valor simbólico e identitário. De acordo com os especialistas, essas políticas demandam ainda intervenções ao nível da definição do seu estatuto, da sua descrição e provisão com recursos linguísticos essenciais, como recolhas, normalização da escrita, dicionários, etc., e ainda ao nível da programação do seu ensino. Acredito que o crescimento da língua portuguesa não pode ser feito à custa das demais línguas faladas nesses países, mas em parceria com elas, florescendo todas em conjunto, respeitando-se assim a identidade e as especificidades dos vários povos que falam português e trazendo mais cor, inteligência e sabedoria a todos nós. Compete ao Estado promover a gestão das línguas faladas no seu território. Se há crítica que se possa fazer às autoridades dos países africanos de língua portuguesa, ela é precisamente a ausência de uma reflexão que tenha em conta não só a língua que nos une, mas também o multilinguismo que nos torna diversos. A questão não é certamente alheia às preocupações do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, ILPE, que pode e deve contribuir para que essa reflexão seja feita, mas as decisões e ações concretas dependem, em última instância, dos governos nacionais.
A professora Margarita Correia e as convivências das línguas no mundo.
Quantas palavras?
Nos primeiros anos de escolaridade, a estimulação de competências de escrita faz-se frequentemente pela criação de textos narrativos, para os quais a construção de diálogos dá um contributo relevante. Continuamos a conversa com a professora Mafalda Mendes.
No contexto dos alunos que eu observei, por coincidência ou não, havia uma menina que tinha uma espécie de dom natural para produzir textos que eram reproduções de diálogos. Portanto, a certa altura, esta criança, e logo no segundo ano do primeiro ciclo, produzia textos que eram quase dramatizações, com uma pequena linha de introdução narrativa e depois era tudo em diálogo. Ao passo que os colegas resistiam e não escreviam diálogos, portanto. E julgo que esta criança terá levado, e a correção dos trabalhos desta criança terá levado a professora também a insistir de uma forma especial na construção dos diálogos. Mais tarde, anos mais tarde, a professora confidenciou-me que hoje, ou seja, naquele dia, se calhar ela já não tinha feito certas coisas, porque nós vamos sempre aprendendo, e os professores também. E, na verdade, essa criança, provavelmente é um caso atípico, naquela turma era atípica, mas tinha uma personalidade de tal forma forte e as histórias produzidas por ela eram de tal forma ricas que a professora, para já, aproveitou o material produzido pela criança para precisamente trabalhar as questões da pontuação. Porque a criança fazia essas histórias com diálogos extremamente vivos, extremamente ricos. Parece que nós estávamos a assistir à conversa entre a mãe e a filha ou entre os amigos, mas ela escrevia esses diálogos, portanto, começava na primeira palavra, acabava na última, não havia um sinal de pontuação, não havia uma quebra de linha, portanto, não havia nada. Portanto, era uma escrita completamente não pontuada, aliás, como acontece na maioria das crianças nesta fase, primeiro e segundo ano, portanto, são capazes de escrever textos bastante longos e não existe qualquer pontuação.
E essa é a maior dificuldade das crianças, a escreverem diálogos?
Não, a maior dificuldade das crianças, não, aos nossos olhos, dos adultos, dos professores que aprendemos a escrever e que estamos habituados à questão da pontuação e que dependemos da pontuação para conseguir penetrar o texto escrito, essa é uma coisa que nos choca. Os alunos não têm dificuldade de construir diálogos na sua vida normal, nas suas conversações fora daquilo que é a atividade de escrever. Todos eles dialogam, todos eles, portanto. O que os alunos têm dificuldade é de perceber que o diálogo é uma coisa que pode ser introduzida, por exemplo, na escrita de uma história. Para eles, escrever uma história não é dialogar. Isto é muito difícil de explicar, porque nós todos já nos esquecemos do nosso momento de entrada na escrita. E isto é uma coisa que, olhando para as crianças com vontade de perceber a cabeça delas e porque é que elas fazem assim ou assado, esse é o problema. O primeiro problema da criança para introduzir diálogos numa história é conseguir no fundo ampliar o conjunto de recursos que ela tem para construir histórias, porque no princípio, na representação mental que ela tem da história, o diálogo não entra. Portanto, apesar dela usar diálogos na sua vida quotidiana, isso é uma coisa que não pertence a este outro universo, que é o universo das tarefas escolares de construir uma história. Portanto, a introdução dos diálogos nas histórias significa a ampliação de recursos de língua, de recursos retóricos. Portanto, é um avanço. E precisamente, se formos ver os programas e aquilo que se prevê nos programas a nível da escrita, no primeiro ciclo, por alguma razão, em praticamente todos os documentos nos últimos 50 anos, que é mais ou menos o que eu estudei, a referência à escrita de diálogos aparece a partir do terceiro ano, e não no primeiro e no segundo. Portanto, Se bem que isto não esteja tratado do ponto de vista teórico em nenhuma literatura que eu conheça, na verdade a experiência prática da docência e da didática do português deve dar indicação aos professores e àqueles que fazem os programas de ensino da língua de que a criança só a partir do terceiro ano é que de alguma forma está mais apta
a escrever
diálogos.
Mafalda Mendes, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigadora do Celga Iltec da Universidade de Coimbra.
Quantas palavras?
Na frase "roubaram as joias da rainha", o sujeito é indeterminado ou simples? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares.
Se a frase que apresenta estiver vinculada a um contexto, estaremos perante um sujeito nulo subentendido. Se, pelo contrário, não houver um contexto, estaremos perante um sujeito nulo indeterminado. O sujeito simples é sempre um sujeito lexicalmente realizado, ou seja, que está sempre expresso na frase, como, por exemplo, os ladrões roubaram as joias, ou eles roubaram as joias, neste caso, ou temos a expressão nominal os ladrões, ou temos o pronome pessoal eles. Existem dois tipos de sujeito, o que está expresso e o que não está expresso. O que está expresso pode ser simples, como, por exemplo, a Joana vai ao cinema, ou então pode ser composto, a Joana e o Pedro vão ao cinema. O sujeito, por outro lado, que não está expresso, pode ser, primeiro, nulo subentendido, que pode ser recuperado a partir do contexto, por exemplo, vamos hoje ao cinema. Pode ser, dois, nulo indeterminado, tem uma interpretação arbitrária, por exemplo, não se pode fumar em recintos fechados. O sujeito é o pronome se, ou seja, as pessoas não podem fumar, alguém não pode fumar. Ou então na frase dizem que foram descobertos novos planetas. O sujeito é indeterminado. Mas quem é que diz? As pessoas. As pessoas dizem. Portanto, nulo indeterminado. Finalmente, o sujeito que não está expresso pode ser nulo expletivo. Ou seja, é um sujeito inexistente devido às propriedades dos verbos impessoais. Por exemplo, amanheceu, anoiteceu, choveu toda a noite. Ou, por exemplo, com o verbo tratar-se de, trata-se de atletas de alta competição. Todos estes casos que eu acabei de enunciar têm um sujeito nulo inexistente, ou seja, expletivo.
A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares.
Eu, el-rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A estante maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Camilo Peçanha. Não sei se isto é amor. Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar. Se alguma dor me fere em busca de um abrigo. E apesar disso, crê. Nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito. E nunca te escrevi nenhum versos românticos. Nem depois de acordar te procurei no leito como a esposa sensual do cântico dos cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo. A tua cor sadia, o teu sorriso terno. Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso que me penetra bem, como este sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio da luz crepuscular que inerva, que provoca. Eu não demoro a olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar a boca. Eu não sei se é amor. Será talvez começo? Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor? Não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoecia, talvez, de te saber doente.
Camilo Peçanha, na voz da atriz Irene Cruz, um dos maiores nomes da poesia portuguesa de qualquer época. Camilo Peçanha jaz no cemitério do Arcanjo São Miguel, em Macau. O 90º aniversário da sua morte, 1926, foi lembrado em Macau, no Festival Literário Rota das Letras. Paulo Franchetti e Daniel Pires, estudiosos da obra do poeta de Clepsidra, estiveram presentes. Eugénio de Andrade, em Os Afluentes do Silêncio, refere-se ao poeta como um dos detentores mágicos dos mistérios da língua, da sua musicalidade e profundidade. Em Macau, Peçanha tem o nome de uma rua. A memória esbate-se no tempo e o juiz, professor de liceu, fumador de ópio, amigo de Venceslau de Moraes, é conhecido de poucos. Paulo José Miranda escreveu O Mal, ficção com que recebeu o prémio José Saramago e que tem como tema e variação o singular destino do homem e a grandeza da sua obra poética. Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Quando as palavras surgem inteiras,
para falar com rigor da
mãe, as vozes dizem esta varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.